estimulação cerebral ou neuromodulação não invasiva a favor do desempenho esportivo e na recuperação de atletas. Tem um estudo recentemente publicado que observou um aumento de 4% no desempenho de ciclistas. Então a gente vai explicar os detalhes, não é? E também tem um outro estudo sobre recuperação de atletas profissionais de futebol masculino e feminino. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Alexandre Moreira, que é da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e ele é coordenador do NeuroSports Lab, que é um dos grupos pioneiros no país em neuromodulação com atletas. Vamos explicar o que é, eu fiz um breve resumo, o que é a estimulação cerebral para o desempenho, o acompanhamento do desempenho esportivo e também a recuperação de atletas. É um procedimento não invasivo, mas vamos dar detalhes disso. O que é exatamente a neuromodulação não invasiva, professor?
O termo neuromodulação não invasiva, ele na verdade inclui diferentes técnicas de estimulação elétrica cerebral. O objetivo central é modificar a atividade do sistema nervoso humano. Em termos práticos, né, significa nós estimularmos eletricamente o cérebro, colocando eletrodos posicionados ali no couro cabeludo. Né? Tradicionalmente, a gente trabalha com dois eletrodos colocados em esponjas, né, que são capazes de excitar ou facilitar a atividade espontânea desses neurônios. A gente trabalha com uma descarga elétrica de baixíssima intensidade, em geral aproximadamente 2 miliamperes. A gente tem alguns trabalhos na literatura que tem utilizado 4 miliamperes, mas a maior parte dos trabalhos, tanto na área do esporte quanto fora da área do esporte, né? Até porque a técnica ela vem da psiquiatria, né? De estudos neurológicos e não do esporte, nós que levamos essa técnica para o desenvolvimento esportivo, né? Mas, em geral, a intensidade ela não passa de 2 miliamperes, com alguns poucos estudos chegando a 4 miliamperes. Né? Então, a descarga elétrica é baixíssima, esses eletrodos são posicionados no couro cabeludo, em geral, também, durante 10, 20 minutos, alguns trabalhos chegando a 30 minutos, e os efeitos posteriores dessa estimulação, eles podem durar até dezenas de minutos, até algumas horas, né? Isso vai depender tanto da corrente elétrica aplicada e do tempo de estimulação que a técnica foi utilizada. E acho que é importante, Oxana, a gente destacar que os sujeitos, em geral, eles sentem, no máximo, uma espécie de coceira, um pinicar, um formigamento bem leve nos primeiros segundos de estimulação, depois passa. Né? Então, essa técnica ela é considerada uma técnica bastante segura, bastante tolerável, né? Até por conta disso e do seu baixo custo, né? Relativamente baixo, e facilidade de uso, ela é bastante promissora em termos de utilização no cenário esportivo. Né?
E vocês estão aí nesse laboratório já estudando isso há algum tempo e tentando mostrar como é possível agir, modificar as atividades de redes neurais, né? Tanto para, aí que eu quero que seja o detalhe, professor, tanto para a recuperação dos atletas como para a melhoria do desempenho?
É isso. Na verdade, em 2015, foi publicado o primeiro artigo do professor Alexandre Decocano, da Universidade Federal do ABC, que é o meu parceiro aqui também no NeuroSports Lab. Né?
Sim.
A gente está junto aí desde 2010 com esse tipo de investigação, né? Até para ilustrar, em 2011 a gente teve um projeto do Universal aceito, né, e começamos a trabalhar nessa temática. Né? Então, só para ilustrar o quanto tempo que a gente está junto nessa jornada. Em 2015, esse estudo demonstrou um incremento de 4% em atletas de ciclismo. Foi o primeiro estudo com atletas. Até então, nós tínhamos algumas indicações de possível melhora no desempenho numa atividade de força isométrica, com uma única articulação envolvida na atividade, com exercício isodinâmico, mas também com uma única articulação, né, com um trabalho que a gente chama de corpo inteiro, né, que seria o trabalho do ciclismo, que envolve múltiplas articulações, até aquele momento a gente não tinha nenhum trabalho publicado. E muito menos com atletas, né? Até porque a gente bebeu na fonte da psiquiatria, né, dos possíveis efeitos benéficos da estimulação transcraniana por corrente contínua em populações clínicas e neurológicas, né? E alguns trabalhos com indivíduos saudáveis, mais especificamente no que diz respeito à aprendizagem, à melhora de algumas funções executivas, mas não com atletas. E essa era uma questão interessante. Parece que, do ponto de vista de mecanismo, né, parece que é possível a gente incrementar o desempenho, diminuir a fadiga, considerando os mecanismos envolvidos na estimulação transcraniana por corrente contínua. Mas a gente precisava testar, né? Então, em 2015, esse foi o primeiro trabalho. Para quem está nos ouvindo, deve estar pensando, poxa vida, mais 4%, né? Se você imaginar que 4% no alto rendimento é uma diferença bastante substancial. A gente tem trabalhos mostrando, por exemplo, que uma melhora de 1% aí na velocidade, especialmente em modalidades ali que duram 8 a 40 segundos, você tem uma diferença no ranking. Né? Então, os sujeitos que ganham a medalha, que não ganham a medalha, que vão para uma final de uma Olimpíada, que ficam fora da final da Olimpíada, eles têm uma diferença menor do que 1%. Não é? Então, esse trabalho foi bastante interessante. E um dado não esperado à época é que, além da melhora do desempenho, os sujeitos percebiam aquela tarefa como menos intensa. Então, a percepção de esforço era reduzida. O que nos chamou a atenção, olha, parece então que a gente consegue modular a excitabilidade cortical, melhorando o desempenho, muito provavelmente por conta de um aumento de recrutamento de unidade motora, de sincronismo, uhum. Né? Mas também modulando áreas não motoras implicadas na percepção, e na possibilidade da diminuição da fadiga, ou da protelação da fadiga. Então, a partir desse trabalho, não só nós, né, aqui no Neurosports Lab, mas como outros grupos no mundo inteiro, começaram a olhar para a estimulação transcraniana por corrente contínua como uma boa possibilidade. Uhum. E nós fomos além, né? A nossa pergunta, que é uma pergunta hoje importantíssima para o nosso grupo, é se, além do desempenho, ou né, para além do desempenho, será que nós não poderíamos utilizar a estimulação transcraniana por corrente contínua como um recurso ergogênico, notadamente como uma estratégia de recuperação em atletas? E aí o nosso grupo foi o primeiro a propor levantar essa hipótese, né? A hipótese é que sim, que isso poderia acontecer, até por conta das alterações na fadiga e no processo de recuperação centradas no cérebro, né, e não no músculo. Esse foi o racional que a gente utilizou. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar com o processo de recuperação. E agora, em 2021, em dois trabalhos diferentes do nosso grupo, um com futebol feminino em atletas profissionais de futebol feminino, e no futebol masculino também, em atletas profissionais, a gente mostrou o potencial uso da estimulação transcraniana por corrente contínua como uma estratégia de recuperação. Ou seja, uma estratégia de recuperação que agora está focada no cérebro e não na periferia, como a maior parte das estratégias de recuperação que a gente conhece.
Ou seja, tem um alcance enorme, já é utilizado em diferentes modalidades esportivas. Vocês estão estudando isso aqui no Brasil, já fora aqui do país, isso já vinha sendo utilizado, né? Então precisa ser mais e melhor explorado aqui no Brasil. Acho que essa é uma das conclusões do estudo, dessa série de estudos que vocês fizeram e continuam fazendo, e ampliar isso, né? Compartilhar essas descobertas, eu acho que com cientistas de outros países, né, professor?
Exatamente. Até agora, recentemente, a gente teve um capítulo, né, publicado num importante livro, TDCS no exercício, né, traduzindo aí TDCS no exercício, no desempenho esportivo e no processo de recuperação, de uma obra importantíssima na área, né? Inclusive, um dos organizadores é o professor André Brunoni, também da Universidade de São Paulo, um outro editor é o Nietzsche, que é também uma figura central aí na área, né? E, então, para a gente foi bastante interessante poder, nesse livro, né, ligado a desordens neuropsiquiátricas, né, que cobriu desde de mecanismos até a aplicação na clínica, os estudos de grupos de vários grupos importantes no mundo inteiro, e o nosso grupo poder contribuir num capítulo relacionado ao desempenho esportivo e ao processo de recuperação, foi bastante interessante, não só por conta de poder participar junto desses grupos, né, mas por interagir, como você bem colocou, né, de poder interagir com grupos em diferentes níveis, inclusive, né, de pesquisa, não só no esporte. Né?
Uhum. Bem, nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês aí no Neurosports Lab, um dos grupos pioneiros no país em neuromodulação em atletas. Eu conversei com o professor Alexandre Moreira, da Escola de Educação Física e Esportes da USP. Muito obrigada, professor, por compartilhar esse tema aqui com o nosso ouvinte.
Eu agradeço o convite, para mim foi um grande prazer participar, e o Neurosports está à disposição, né, de alunos, docentes que queiram entrar em contato com a gente, tanto da área do exercício do esporte como fora da área, né, já que, como eu mencionei, a gente bebeu na fonte da psiquiatria, né, e estamos levando isso para o esporte, basicamente com atletas, que é o nosso foco central. Então, a gente, obviamente, coloca à disposição de toda a comunidade nosso laboratório. Muito obrigado.